Fica para a Semente, um programa que planta o gosto pela dança. Para todos os apaixonados por cultura, arte e música. Todas as terças, ao meio-dia e 35, com Carolina Damas.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Fica para a Semente. A Companhia Nacional de Bailados chega ao Teatro Circo já na sexta-feira, com a peça Balanchine Naharin, que celebra a riqueza e a pluralidade da dança contemporânea. Reúne duas visões coreográficas fundamentais e apresenta uma ponte entre o clássico e o vanguardista. Eu falei com o diretor artístico da companhia, Fernando Duarte. Vamos ouvir. Bom, então começamos por falar precisamente desta obra que apresentam agora no Teatro Circo. Este programa junta duas visões bastante distintas, Balanchine com Stravinsky e Minos de Ohad Naharin. O que é que motivou a junção destas duas peças e como é que surge em palco este diálogo ou esta tensão entre o clássico, neoclássico e o contemporâneo?
Não existe uma tensão propriamente dita, porque as duas coabitam bem na nossa companhia.
Certo.
E no fundo este programa é exatamente a janela que se pretende mostrar a todo o público que já nos viu em Braga e também o público que nos vai ver pela primeira vez em Braga, a diversidade da companhia em apresentar duas obras com caráter estético, conceptual e expressivo muito diferentes.
Uhum.
E, portanto, é nessa convivência que a companhia gosta de se colocar e gosta de apresentar ao público duas peças que, embora distintas, têm muito uma característica muito semelhante, que provoca um grande efeito, que é pela sua ligação à música, que é pela capacidade de prender o olhar do espectador, num caso pela sutileza da relação entre a música e a dança, do outro pela relação dos bailarinos com o próprio público e o humor que isso também, onde se verifica, está presente.
Ou seja, algumas qualidades que ambas as peças partilham.
Sim, sim.
Apesar de serem muito diferentes.
Sim, sim. Até porque partilham às vezes os mesmos bailarinos, e isso é também interessante, de ver como é que um corpo se desenvolve de uma forma tão, tão capaz e tão, tão apelativa ao público, num bailado de sapatilhas de pontas e depois de outro bailado com sapatos e botas.
Pois, eu ia perguntar exatamente isso. Na peça de Naharin há a improvisação e há o método Gaga, que influencia a peça. Como é que foi este processo de adaptação dos bailarinos da companhia, que vem talvez maioritariamente de um repertório mais clássico, e juntar aqui estas duas peças tão diferentes, mas tão que partilham tantos elementos?
A companhia que vai celebrar em 2027 o seu 50º aniversário,
uhum,
já desde há muitos anos que tem esta capacidade de ser fértil em várias linguagens coreográficas e em vários estilos e em várias técnicas. Obviamente que os bailarinos têm numa base uma grande formação e sólida formação clássica, porque essa também é o primeiro patamar da arquitetura e de consciencialização de onde é, como é que o corpo se coloca nessa dinâmica, nessa arquitetura do movimento. E a partir daí vamos para inúmeras possibilidades e há sempre um momento de preparação, principalmente quando nos encontramos com um coreógrafo diferente, como foi o caso do Ohad Naharin,
uhum,
mas a peça já está em repertório da companhia há 10 anos, portanto há 10 anos foi feito esse primeiro encontro, e nestes 10 anos foi ganhando cada vez mais vida e mais pertença ao nosso próprio repertório, portanto é um processo muito natural.
Certo, excelente. Com Stravinsky, estava a dizer há pouco também precisamente isso, que a relação da coreografia com a música torna-se muito estreita. Que desafios e que liberdades é que esta versão da peça oferece aos bailarinos para encontrarem quase esta conversa com a partitura? E que escolhas coreográficas se destacam?
Verdadeiramente um dos motos do coreógrafo Balanchine era dizer que para um bom espetáculo de bailado teríamos que ver a música e ouvir a dança.
Sim.
E eu não podia concordar mais com isso e, portanto, todo o seu trabalho de fundo e de carreira foi muito de fazer esta, de criar esta visibilidade da dança. Ele próprio também era uma pessoa que tinha tido uma formação musical muito, muito qualificada.
Uhum.
E a relação que desenvolveu com Stravinsky, com variedíssimos bailados, foi nesta, nesta busca e pesquisa, ou nesta criação em paralelo de música com a dança, embora o próprio concerto para violino de Stravinsky tenha sido composto na década de 30 do século XX, e o bailado só foi feito em 1972, um ano após já a morte de Stravinsky.
Sim.
Naquele que foi o Festival Stravinsky que Balanchine quis fazer em homenagem ao compositor que tinha falecido. E, portanto, mas ainda que a peça tivesse sido feita e não tivesse sido composta em simultâneo com a coreografia, Balanchine quase que faz esse processo, não é? Regressa, vai atrás de todos aqueles anos e tenta dissecar a música de forma a toda a estrutura e lógica de uma composição musical, em que é a tocata, a fuga, as áreas,
uhum,
e o capricho no fim, que isso também tenha a sua visualidade nos bailarinos. E sempre que há um Balanchine e sempre que há um Stravinsky, o maior desafio é mesmo as contagens alucinantes e completamente, às vezes até com uma certa lógica disruptiva, mas que é muito desafiante. Eu, como bailarino, dancei felizmente muitos Balanchines e é sempre algo que nos faz sentir que subimos a fasquia de nós próprios e, portanto, não há uma temporada que se complete sem um Balanchine.
Claro, fico muito entusiasmada para ver. Passando à companhia em si, Penafiel recebe este espetáculo, passam agora para o Teatro Circo. Uma das preocupações de companhias nacionais é a descentralização e a circulação das peças. É uma prioridade levar a Companhia Nacional de Bailado além dos grandes centros urbanos? E como é que pensa envolver os públicos que se calhar ainda não têm tanto contacto com a dança da Companhia Nacional?
É realmente sempre foi um dos grandes bandeiras de missão da companhia e continua a ser, e tanto é que, para além destas digressões que fazemos neste início de temporada, no próximo, em maio, estreia um programa que é exclusivo de digressão nacional, que se chama Only Duos, e, portanto, uhum, ele não é apresentado aqui no Teatro Camões em Lisboa, é só apresentado em teatros do território continental. E, portanto, essa é realmente a mais-valia de conseguir também adaptar e moldar a companhia para os diferentes contextos e para os diferentes desafios que encontramos na cativação de público e em chegar a mais pessoas pelo país fora. Outro dos aspectos foi que se estreou a temporada passada e vamos repetir mais para a frente nesta temporada, que é o live streaming do CNB em direto.
Sim, sim, sim.
O CNB em direto, em que o ano passado, no Dia Mundial da Dança, transmitimos em direto o Bailado Copélia, não num canal aberto, mas para canais exclusivos e privados dos teatros que foram aderentes, e foram mais de 30 no território continental e nas ilhas, que puderam assistir em simultâneo, só naquele dia, só àquela hora,
uhum,
um live streaming de um Bailado Copélia, que pela sua complexidade e dimensão não cabem em todos os teatros do nosso país. E, portanto, mesmo vamos continuar a fazer isso, porque, no fundo, também é ligar a tecnologia e as novas ferramentas de conexão com o todo, que é o público e as comunidades, partindo dessa via, e depois também haver uma participação de mediação com os públicos através dos projetos satélites, que seja nos ateliês e nas aproximações à dança para crianças e para famílias, que muitas vezes circulam também junto com os programas, ou o novo Clube de Leituras Dançadas, que também promove uma interação com o público adulto, de forma a que também se desconstrua aquela ideia de que de dança não percebemos nada, ou que alguém acha, tem sempre o receio que vai haver um espetáculo de dança e não percebe, mas tal como todas as artes, a dança não é somente para se entender, é acima de tudo para se fruir.
Claro.
E, portanto, se a pessoa frui e tem prazer em assistir ao espetáculo e mais ainda tem vontade de repetir não só aquele espetáculo, mas outro espetáculo, esse já é o ganho e a missão da companhia.
Claro que sim. Fernando, para terminarmos, fez há relativamente pouco tempo, um ano, desde que se tornou diretor artístico da Companhia Nacional de Bailado. Como é que está a ser este percurso e o que é que almeja ainda fazer nos próximos 3 anos, destacando, claro, a efeméride dos 50 anos de atividade ininterrupta da companhia em 2027?
Bom, tem sido um regresso muito, muito especial para mim, a nível pessoal e também, naturalmente, a nível profissional. Voltar a uma casa onde eu estive mais de 20 anos e, no fundo, sentir que ela cresceu imenso, mas que em muitos aspectos também continua a mesma. E, portanto, as pessoas com quem eu trabalhei durante muitos anos continuam cá e a vestir a sua camisola, a camisola CNB. Isso é muito, muito bom de ver e de contar com essa dedicação de todos. E, portanto, o que eu almejo é mesmo esta construção desde o ano passado, que eu disse que é uma alameda de celebração. Quando eu escolho ter uma alameda, é exatamente para ser uma via larga de celebração. Uhum. A companhia na efeméride dos 50 anos, mas que não se deve esgotar só nos 50. Portanto, os 50 alcançados e os 50 que todos desejamos serem também de grande êxito de 27 para diante. E é na capacidade de ter uma companhia vibrante, ter uma companhia desafiada e desafiante para todos os públicos e ser o que eu costumo dizer, uma janela também bem larga para o horizonte do mundo, ser um espelho desse mundo que tem beleza, que tem questionamentos, que tem ideias, que tem património. E essa é a minha missão, que a companhia Nacional Bailar se revista dessa diversidade e dessa liberdade também.
Claro, e de fora também tem sido muito bom ver o trabalho da companhia. Fernando, desejo obrigado. Um excelente trabalho. Fica o convite então para a próxima sexta-feira, dia 3 de outubro, às 21h30, no Teatro Circo. Obrigada, Fernando, por falar com
obrigado,
a RUM. E até à próxima.
Obrigado.